vem aí mais um conflito forte. Não sabemos se ainda em junho, julho, se já em setembro, mas eventualmente em setembro, eventualmente até com uma nova manifestação nessa altura. E porque há dias nos surpreendeu, por exemplo, que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse na televisão, na entrevista em que esteve, dito que identificava como um dos erros maiores do governo a existência de uma avaliação ou a imposição, não disse assim, mas a aprovação de um modelo de avaliação que era complexo, que era aquelas coisas todas, burocrática, etc., e que 3 dias depois a senhora Ministra da Educação tivesse vindo dizer que é para manter mais um novo ciclo, só está na dúvida se é para manter completo ou simplificado. Não sabemos se estamos perante alguma contradição. Porque é que existe esta contradição entre um Primeiro-Ministro que identifica um erro colossal, ou pelo menos um erro, este modelo de avaliação, e uma Ministra que 3 dias depois já ameaçou com ele mais um ciclo. Isto, claro, está já alvo, porque dizer que para nós esta questão da avaliação de desempenho, simplificado ou não, aquilo que é o fundamental está lá. É a avaliação das cotas, simplificada ou não simplificada, é a avaliação que concentra apenas no diretor todas as competências, é a avaliação que não distingue o mérito pelo mérito, mas por mecanismos administrativos, é a avaliação que deixou cair aquilo que é o mais importante para os professores, que é o seu trabalho e o seu desempenho pedagógico. É a avaliação que o próprio Conselho Científico para a Avaliação de Desempenho, no relatório que agora faz, critica e, curiosamente, curiosamente não, em muitos aspectos que são aqui identificados como os grandes constrangimentos da avaliação, nós, como há dias me dizia um jornalista, parecia que estava a ler um documento sindical, porque estes são os problemas, não são os que nós inventamos nem os que nós dissemos que existiam. E é esta avaliação que, durante mais 2 anos, pelo menos, a Ministra da Educação, a Senhora Ministra da Educação, disse que queria continuar e manter. E eu trouxe isto aqui, nós trouxemos isto aqui, porque, se todos recordamos, foi aqui nesta Assembleia, e penso que nesta Comissão até, que durante o mês de dezembro estávamos nós numa vigília à porta do Ministério da Educação, em que todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Socialista, na altura, eu recordo, se deslocaram, e também os senhores deputados independentes, para se solidarizarem com esta vigília. Foi aqui nesta casa e nesta comissão que a senhora ministra disse que no final do ano seria revisto o modelo de avaliação, podendo até chegar ao ponto da sua substituição. Penso que foi exatamente assim que foi dito. Depois houve um acordo com os sindicatos em janeiro no sentido de fazer isso em março. Nós apresentámos as nossas propostas em janeiro. Em março não houve propostas do Ministério e foram remetidas para junho e julho. Estamos no final de junho. Temos a próxima reunião no dia 26, esta semana, sexta-feira, sem que sequer que esteja previsto discutir a avaliação de desempenho e somos então confrontados com esta manutenção do modelo por mais 2 anos. Queremos alertar aqui os senhores deputados, estão aqui os partidos todos, para o que isto pode significar de novo confronto na educação, porque, como se sabe agora, estamos a chegar à fase de apresentação de fichas de autoavaliação e avaliação. E o que é mais curioso, já agora, senhores deputados, também, e termino aqui, é que é nesta fase final do ano em que há professores que entregaram objetivos e outros que não entregaram. Há professores que, não tendo feito a entrega de proposta de objetivos, vão ser e estão a ser avaliados normalmente e outros a ser ameaçados de penalização. Há professores que, nesta altura do final do ano, lhes foi dito: pronto, façam agora os objetivos e entregam ao fim de 2 anos os objetivos para os 2 anos que já passaram. Portanto, são coisas completamente absurdas. E em que algumas escolas já terminaram o processo de autoavaliação, outras estão em plena autoavaliação. E a Direção-Geral de Recursos Humanos fez chegar agora às escolas a dizer: anulem as fichas todas porque a gente vai disponibilizar fichas novas que vão estar no nosso site e isso é que vai ser igual para todos. Parece-nos que não é em nome da autonomia das escolas que isso vai acontecer, claro, mas principalmente não é em nome da tranquilidade quando há escolas que já fizeram todo o processo e agora vão ter que refazer porque afinal as fichas são outras que já foram anunciadas às escolas e ainda nem sequer estão disponibilizadas no site da DGRE. É perante esta confusão toda que nós temos continuado a insistir junto ao Ministério da Educação, no sentido de, se não quiserem suspender o modelo neste momento, ou o processo de avaliação neste momento, pelo menos que tenham responsabilidade de garantir que os efeitos das classificações não se farão. Ou seja, que as classificações que vierem a ser atribuídas sejam para apreciação, para consideração na revisão do modelo, mas que não tenham consequências. Porque não é possível, mesmo sabendo nós que as classificações negativas, e falo do regular e não satisfaz, não terão efeitos, que está previsto, O excelente, por exemplo, dará a um professor contratado que, no meio desta confusão, consiga ter excelente dois valores de vantagem em relação ao concurso do próximo ano para um que não tenha. Só para dar este exemplo, que é fácil logo todos percebermos porque é que era bom, que se o Ministério não quiser, e aqui pedindo aos senhores deputados que possam também interferir nesse sentido, vamos pôr entre aspas, dar o braço a torcer no sentido de dizer suspendemos, ok, tudo bem, reconhecemos os erros, pelo menos que faça isto, que retire qualquer efeito às classificações, que seja tido como um processo experimental onde se conseguem também retirar algumas lições e algumas ilações para aquilo que vai ser o futuro modelo, mas que não se criem mais problemas às escolas e aos professores com a aplicação disto. Nós aquilo que queremos é que o ano termine tranquilo, aquilo que queremos é que o próximo ano letivo inicie também com tranquilidade. Aquilo que não temos nenhum problema é que não seja assim que as coisas aconteçam. Agora o Ministério da Educação verá, e parece-nos que esta contradição forte entre o que disse o Sr. Primeiro-Ministro há dias e o que 3 dias depois diz a Sra. Ministra, é um sinal ou de grande desorganização no Ministério da Educação e no Governo, ou então não percebemos, pensamos que é mesmo só desorganização. Pronto, eu tinha que colocar aqui esta questão prévia, peço desculpa, penso que é importante para os Srs. Deputados perceberem porque é que provavelmente esta intranquilidade vai manter-se, e a partir daqui vou passar ao meu colega, então, a Dom Macedo.
Boa tarde, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Está dito, nós não poderíamos passar por um período de 4 anos tão turbulento, com tantas transformações ao nível do sistema educativo, sem chegar ao fim dele e tentarmos fazer um balanço disto. Tentarmos fazer uma análise crítica, ou a análise crítica nem sempre é negativa, infelizmente neste caso os tons são quase todos negativos, mas tentar fazer uma obra final, digamos assim, de compilar aquilo que foi produção de pensamento que produzimos ao longo deste tempo relativamente a várias matérias. E não só, nem essencialmente, como verão no próprio livro, às questões mais socioprofissionais e às questões mais ligadas aos professores. Aí estão abordadas uma série de medidas de políticas educativas tomadas em vários domínios e vários setores de ensino. Eu gostaria só, porque também não se pode entrar no tempo que temos, numa apresentação de pormenor de todo o livro, embora estejamos abertos para o discutir noutros espaços daqui para a frente, tentar deixar 3 marcas introdutórias que marcam, digamos assim, o pensamento que está vertido nessa análise. A primeira delas é o caráter profundamente neoliberal das políticas desenvolvidas ao longo destes 3 anos. E aqui não é num sentido de usar um chavão que está muito na moda, mais para uns ou mais para outros, e que se adjetiva muitas vezes determinados comportamentos desta maneira, não é para tentar depois provar, aliás verão que em vários, a palavra neoliberal, a opção neoliberal, comportamentos neoliberais aparecerá por vários dos textos, que se tentaram ter alguma unidade final. Eles foram muito distribuídos em termos de execução, não foi nenhum de nós que fez isto tudo sozinho, foi um grupo de trabalho. Está aí no sentido de facto tentar mostrar que são opções neoliberais dessas políticas que levam ou que encaminham determinadas soluções para determinados, em determinado sentido. E, portanto, isso não tem sido, essa marca não tem sido de nada positiva, nomeadamente para aquilo que se pode caracterizar, para alguns, com algum exagero, o desmantelamento da escola pública, que é também uma característica de políticas neoliberais, como sabe, e que nós entendemos que o que foi sendo feito no domínio da escola pública foi no sentido de empobrecer, de criar dificuldades organizativas, de não permitir melhor resposta no sentido da democratização do ensino, que devia ser, e é desde a lei de 86, desde a lei 46 de 86, é de facto um objetivo que devia ser perseguido por todos. Portanto, não, isto é mais político do que outra coisa, eventualmente, mas esta marca é uma marca que passa por quase tudo o que foi produção deste governo nos vários domínios. A segunda marca que queria referir é que, pelo menos a nível do Governo, tem sido anunciado que todo este conjunto de matérias constitui uma reforma grande da educação. A reforma que a educação precisava e que nunca tinha havido coragem política para a fazer. E agora houve, ou terá havido. Se isto é uma reforma, a designação que nós damos para este conjunto é que estamos perante uma contra-reforma educativa, isso sim. E no sentido é que, da ideia de reforma, há que, qualquer reforma, há que esperar que melhorias, aperfeiçoamentos, que caminhe no sentido de construir melhor algo que já existe ou que tem que ser corrigido. Nós achamos que foi exatamente ao contrário que foi acontecendo e que se caminhou para trás em vários domínios, nomeadamente ao nível de direitos, de liberdades, de todos, não é só dos professores, e até algumas garantias de participação no sistema educativo, houve aqui retrocessos enormes. Portanto, isto não tem nada a ver com reforma, tem a ver com um outro sentido, com o sentido de, um sentido de involução. Tem a ver com outra marca que para nós é muito importante, que é a natureza avulsa, intencionalmente avulsa, descoordenada às vezes e até por vezes incoerente desta produção legislativa, que ao longo de 4 anos mexeu em tudo, em quase tudo. Há aqui para tudo e para todos os gostos, produz-se agora, coisas, já iremos ao exemplo mais recente, relativamente ao qual também estamos a dar opinião, mas, portanto, foi-se mexendo desta forma, de uma natureza solta, avulsa, difícil até de entender, pelo menos naquilo que é o enlace de matérias que até têm necessariamente que serem enlaçadas com outras. Quando digo intencionalmente, é porque isto dificulta, de facto, a percepção do que se está a fazer. E o melhor exemplo é que o tronco destas medidas não é visível e devia ter sido enunciado à partida. E nós estamos aqui, dizemos isso a propósito agora desta medida do alargamento da escolaridade obrigatória e da universalização da educação para a escola. Estamos aqui numa espécie de pirâmide invertida, não é? Em que, enquanto de 86 para cá, e a lei está em vigor, a lei 4686 ainda é a lei de base do sistema educativo, com duas correções, é a lei de base. Este seria o topo da pirâmide, foi na altura discutida, foi um processo, aliás, como se lembram muitos de vocês, participadíssimo, portanto, é dos processos legislativos mais participados no que toca ao fora destes salões da Assembleia da República, e ainda bem que assim foi, e portanto, e caminhou-se no sentido de construir e obter grandes consensos, procurar grandes consensos, e que depois daí decorria um conjunto de matérias que necessariamente teriam que ser regulamentadas. A atuação deste governo é exatamente ao contrário, é ir mexer em várias delas, estruturantes umas mais do que outras, outras nem tanto, mexeu nelas, em alguns casos mexeu nelas à revelia e distanciando-se e até opondo-se à própria lei de referência, o exemplo da gestão escolar é um exemplo, portanto ignorando ostensivamente a própria lei, e aparentemente no final disto é que há de aparecer uma lei que faça estes enlaces, mas já está o trabalho feito. Isto é uma inversão completa, a nosso ver, daquilo que deve ser o primeiro pensar-se, ter uma ideia o mais alargada e o mais trabalhada possível do que deve ser um sistema educativo, que princípios, que filosofia deve ter. Por exemplo, esta medida não deixa de ser uma medida positiva. Nós não somos capazes, bem próprio, pelo contrário, andamos a dizer há muitos anos, de estar contra o alargamento da escolaridade obrigatória. Mas uma coisa feita desta maneira, é evidente, merece reservas. Portanto, não é a medida em si, como aliás acontece e diz-se aqui relativamente a outras. Às vezes atuava-se em coisas onde era necessário atuar, mas atuava-se muitas vezes desastradamente, apressadamente, e a pressa nunca é muito boa conselheira, punha-se as coisas, aliás, o exemplo aqui da avaliação é um exemplo concreto, foi-se tão rápido, nem se viu as debilidades todas que continha aquilo que estava a querer impor. Bom, mas, portanto, neste sentido, nós achamos que há aqui uma inversão preocupante que tem que ser combatida no plano político. Nós achamos que os partidos políticos, cada um de per si, cada um sabe de si, claramente, mas deviam colocar esta questão se não é necessário rediscutir estas coisas de outra maneira, ou seja, que tentar entender que linhas orientadoras se deve ter, que sistema educativo se quer. Por exemplo, um sistema educativo de 12 anos de escolaridade não basta dizer-se que agora os jovens passam a estar ali até aos 18 anos na escola. Isto é o mais fácil porventura de fazer, mas é capaz de ser o mais difícil e o menos consequente em termos de perceber para que é que se alargou a escolaridade para este ano, que condições se criaram para que todos estejam lá em situações de equidade e de condições de sucesso, por aí fora. Portanto, este traço, de facto, era um traço, uma marca que nós não podíamos deixar de dizer, relativamente ao conjunto da legislação, eu estou a falar de globalidade. A terceira marca tem muito a ver com esta sanha persecutória, assim que lhe chamamos, não podemos chamar de outra maneira, do exercício da atividade docente, nunca vista, desmedida, fora, quer dizer, desajustada da classe docente que se tinha, e que esteve na base de muito do que se fez relativamente a este corpo profissional, com a importância que ela tem, que ele tem e que devia ser devidamente reconhecida. é o último capítulo, mas nós não é, por acaso, que só no último capítulo, digamos, é que nos dirigimos aos professores do curso, não é? Mas chamamos este capítulo a profissionalidade docente posta em causa. E esta, para nós, aqui é a questão central. É que não vamos falar aqui das malfeitorias maiores ou menores que foram fazendo, dizendo e outras coisas, não. É de tentar mostrar que, no fundo, chega ao fim desta legislatura e os professores portugueses não são os mesmos que eram quando ela começou, quando ela teve início. São outra coisa, pede-se outra coisa, estão enquadrados de outra maneira. Os professores estão transformados em agentes administrativos, burocratizados, comandados, tarefeiros das escolas, sobreocupados, desautorizados. E isto é o pior que se pode fazer a uma classe profissional, que é mexer-lhe, atingi-la no mais profundo da sua dignidade. E, portanto, não se pode esperar que haja aqui um conjunto de profissionais completamente ganhos para se envolverem nos esforços todos. E o esforço, por exemplo, que vai implicar, ou que implicará de certeza, um alargamento de escolaridade, esforços organizativos, esforços de entrega e de desenho de soluções com aquilo que tem de nacional, de local, etc. Isto existe, de facto, uma classe que perceba a importância dessa medida, mas que também se perceba como peça fundamental de um trabalho que tem que chegar, tem que ter um final, que é elevar a qualidade da educação de todos por ela passem, e que esperemos que passem mais tempo e com mais sucesso. De maneira que estas três marcas são, digamos assim, não diria transversais totalmente a todas, mas são marcas de um certo tipo de fazer política durante estes 4 anos, que sinceramente nós esperamos que seja corrigido, e há que centrarmos agora a atenção nisso, e nós daremos os nossos contributos para tentar ver como é que se pode reconstruir o que foi destruído. Muito obrigado pela vossa atenção.
É muito rápido, só porque acabei por não dizer para o que vai servir. Dizer-vos o quê? Pronto, é fundamentalmente um livro de denúncias, não tem apenas, é sobretudo de denúncias, porque nós vamos editar um outro documento de propostas que vai ser lançado no dia 1 de setembro, o primeiro dia do ano escolar, que é a carta reivindicativa dos professores e educadores portugueses. Algumas das denúncias aqui já são acompanhadas também de alternativas, até porque para todos os assuntos que aqui estão, nós apresentámos sempre propostas alternativas, algumas delas aqui até aos senhores deputados, mas quisemos separar bem isto, até porque este sendo um documento de denúncia vai servir para... Esta primeira edição tem milhares de livros que vão ser enviados para todas as escolas, todas as autarquias, todos os centros de formação, todos os centros de documentação, todo o movimento associativo de pais, todo o movimento associativo de estudantes. Deste livro vai ser feito um cartaz tamanho jornal de parede que vai ser afixado em todas as escolas em setembro, bem como um folheto que vai ser distribuído em dias, que iremos dizer quais, durante o mês de setembro à população. É para isso que serve este livro. Dizer também que... Sobretudo, e sendo um documento de denúncias, disse agora o meu colega Abel Macedo, e é importante registar, que muito sentiram os professores, e sentiram, e nós sabemos os custos que isso tem, também pelo facto de em muitos momentos terem assumido uma atitude de denúncia destas coisas. E nós sabemos que isso tem custos. Custos que foram individuais para alguns, estou-me a lembrar, por exemplo, o que aconteceu com o professor Fernando Charrua, ex-deputado, portanto, ou, por exemplo, custos para escolas, o que aconteceu, por exemplo, com o agrupamento de escolas Santo Onofre, todos lembramos também, custos para os sindicatos e os professores, todos recordamos que foi nesta legislatura que pela primeira vez a polícia visitou a sede de um sindicato da região centro na véspera de uma visita do seu primeiro-ministro à Covilhã, ou, pela primeira vez, antes da primeira grande manifestação de professores de 8 de março, a polícia se dirigiu a salas de professores em escolas deste país para saber quem ia. Isto foi novo e principalmente foi preocupante. Hoje, quando vínhamos para sair para esta reunião, também tivemos conhecimento de que finalmente se concretiza aquilo que já se esperava e já se sabia, que é o ataque aos sindicatos na sua capacidade de organização e até intrometendo-se naquilo que é a sua própria autonomia de organização, com a aplicação, sem qualquer tipo de negociação setorial, da lei do contrato de trabalho em funções públicas no que diz respeito à organização sindical e aos créditos sindicais. Quero dizer aqui que a FENPROF, como os outros, mas a FENPROF, e é aqui que nos interessa, porque está aqui hoje a FENPROF, terá nos seus dirigentes com direito a créditos qualquer coisa como uma redução que se situará nos seus sindicatos entre os 60% e os 70%. Mas não são as dificuldades que nos vão parar, porque nós podemos ficar cá poucos, mas podem ter a certeza que ficamos cá bons. E, portanto, esta atitude de denúncia destas políticas, deste ou de outro governo, seja ele qual for, podem tentar tudo até ao ponto de perseguir as organizações, tentando fragilizar a sua capacidade de resposta. Mas as organizações cá continuarão com capacidade de resposta, de denúncia e de trabalho. Era essa a nota.
Muito obrigado. Vou passar então a palavra aos meus colegas que, para o efeito, a quiserem usar. Muito bem. Sr. Deputado Bravnico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar os responsáveis da FENPROF e, através do seu secretário-geral, todos os que eles pertencem ao sindicato. E dizer-vos que, do ponto de vista do grupo parlamentar do Partido Socialista, nós encaramos esta vossa contribuição para a avaliação do desempenho político do governo do Partido Socialista. Tínhamos alguma expectativa que fosse um verdadeiro contributo positivo no sentido de contribuir para a avaliação do que foi a concretização das políticas educativas que, ao longo de 4 anos e meio, o governo do PS foi materializando na prática e que estavam inscritas no seu programa de governo e que decorriam do seu programa eleitoral, mas essas expectativas positivas que nós tínhamos, com alguma leitura que já fizemos e com, enfim, o enquadramento que tiveram a oportunidade de nos dar, foram expectativas que já nós não conseguimos manter neste momento da nossa reunião, porque, no facto, percebemos, neste momento, que este livro não é exatamente um exercício de avaliação objetivo e imparcial, mas é, sim, e é aqui referido expressamente logo, digamos, numa das suas primeiras páginas, é uma peça de acusação que se destina a fazer a acusação do governo do Partido Socialista. Eu não retiro qualquer legitimidade a que este documento seja exatamente isso que proponha que ele seja, mas, sendo isso, não poderá ser nunca um contributo sério, imparcial e construtivo para a avaliação das políticas educativas e, principalmente, um contributo para o futuro, porque é disso que nós, neste momento, estamos particularmente empenhados, é em, avaliando o passado, podermos preparar o futuro. E, de facto, este contributo poderia ser um bom contributo e, de facto, não é. Queria referir que a vossa avaliação é apenas uma das avaliações que certamente existirão e que concorrerão para esse exercício global. Porque, para lá dos sindicatos, as próprias escolas, através do Conselho de Escolas e de outras plataformas, realizarão também o seu exercício de avaliação daquilo que foram estes 4 anos e meio de políticas educativas. Os próprios professores, através de outras organizações profissionais, o fazem e o continuarão a fazer. Os parceiros sociais, que com o governo têm colaborado da forma que muito bem entendem, são também, digamos, têm uma opinião muito importante e que nós consideraremos muito, uma vez que parte significativa destas políticas educativas tiveram a participação ativa dos parceiros sociais na sua concepção e na sua concretização. Uma avaliação muito importante é aquela que as famílias neste momento fazem daquilo que foi a consequência das políticas educativas e que irão fazer certamente no futuro dos próprios alunos, naturalmente, que são os principais interessados nas nossas políticas e em qualquer política educativa e que são o centro de gravidade do nosso pensamento, e o próprio país, o próprio desenvolvimento humano, cultural e económico do nosso país avaliará em seu devido tempo aquilo que foi o contributo deste governo para o desenvolvimento do país através deste poderosíssimo instrumento de construção de igualdade de oportunidades e de justiça social que é a educação. E nós tínhamos e vamos continuar a ter um problema muito sério no nosso sistema educativo, que é a questão da qualidade do serviço público de educação que nós disponibilizamos à população portuguesa. E nesta equação da qualidade, houve sempre um parâmetro e uma variável que fragilizava essa mesma qualidade. E irá continuar a ser durante algum tempo, estou certo disso, a questão da quantidade. Nós tínhamos pouca escolarização da nossa população. E, de acordo com os elementos constantes no vosso próprio documento, particularmente nas páginas 19 e na página 25, nós podemos verificar que, no período correspondente à atuação deste governo, as taxas de escolarização, as taxas de abandono escolar, as taxas de retenção tiveram uma evolução muito positiva. E isso deixa-nos muito satisfeitos, porque é exatamente essa a principal fragilidade da qualidade do exercício do direito à educação no nosso país. E nós hoje temos mais crianças, mais jovens e principalmente mais adultos nas escolas públicas e em toda a rede pública de estabelecimentos de ensino que compreende também escolas privadas e escolas de outra natureza. Temos mais tempo as pessoas na escola, temos mais tempo de trabalho efetivo das pessoas que se encontram dentro dos estabelecimentos de ensino e temos melhores resultados nas aprendizagens que eles concretizam no interior dos estabelecimentos de ensino público e privados. E temos particularmente um aspecto que faz parte da nossa avaliação, que certamente será diferente da vossa avaliação, mas assumimos-o com toda a sinceridade e frontalidade, é que uma grande parte, uma parte significativa daquilo que foram as nossas políticas educativas são hoje património do sistema público de educação em Portugal, são património da escola pública. E eu permitir-me-ia de maneira muito, muito rápida ressalvar aqui apenas a escola a tempo inteiro. Não vai nunca retroceder a escola a tempo inteiro, porque isso significa hoje um benefício e um instrumento poderosíssimo de igualdade de oportunidades para as crianças e um instrumento muito forte de justiça social para as famílias. As novas oportunidades que trouxeram para a escola 800 mil nossos concidadãos foram um dos maiores programas de massas que conseguiu mudar a atitude dos portugueses face à sua própria qualificação e face ao papel que a escola pública poderia ter nessa sua qualificação. Este património é hoje um património incontornável e é um património que qualquer governo que se suceda ao atual governo é um património que nunca ninguém mais poderá pôr em causa, porque essa foi uma vontade expressa por centenas de milhares de portugueses que aderiram, que deram o passo e que hoje se estão a qualificar. A escolaridade obrigatória para os 12 anos, com a universalização do quinto, portanto, do pré-escolar para as crianças com 5 anos, apesar, enfim, das considerações que disserem, que nós respeitamos, é hoje um dado incontornável e é um processo irreversível e que fará com que Portugal tenha um enorme desafio agora pela frente, que é criar as verdadeiras condições para que todos os jovens possam percorrer esses 13 anos de escolaridade no interior de uma escola e possam materializar a sua qualificação inicial como qualquer outro concidadão europeu faz. A questão das refeições, do apoio social hoje a mais de 100 mil crianças, o apoio social escolar para todas as crianças e jovens do ensino secundário, a construção de centenas de centros escolares, a requalificação de todas as escolas secundárias. E eu pedi ao Sr. Secretário-Geral da FENPROF que tomasse a atenção, que eu também lhe prestei durante o momento em que teve a intervir, para que ele possa realçar que estes são aspectos que são irreversíveis e que vão ficar como património da atuação do atual governo. E que o futuro, qualquer que ele seja, qualquer que seja a orientação política que nele existir, nunca retrocederá nestes que foram ganhos significativos da nossa escola pública. Poder-me-á perguntar, ou poder-me-á perguntar, mas fizemos tudo bem? Está tudo bem feito? Está tudo feito? Não. Nós fizemos muita coisa que nós achamos que foi bem feita. Nós tivemos outras medidas políticas e educativas que nós hoje avaliamos que necessitam de ser reforçadas e de ser materializadas e consolidadas no futuro. E há muitas coisas que nós necessitamos de fazer no futuro que ainda não fizemos no passado. Nós estamos no meio de um caminho, que é um caminho de grande desafio e que nos coloca ainda hoje distantes dos países com quem nós nos queremos comparar. Mas nós viemos de um passado muito difícil e estamos a dar passos significativos para recuperar o passo e para nos aproximarmos daqueles que pertencem ao pelotão da frente, particularmente na União Europeia. É esse o nosso farol, é esse o nosso projeto e foi essa a nossa preocupação na concretização do nosso programa educativo. E para isto contamos com todos, com os sindicatos, com os professores, com as escolas, com as famílias, com todos os parceiros, as autarquias locais, etc. E queremos contar no futuro com a FENPROF, com todos os outros sindicatos, para que nós possamos colocar no centro de gravidade da nossa discussão política e técnica aquilo que é verdadeiramente importante para o nosso país e que é a materialização de um percurso educativo ao longo da vida de todos os portugueses que faça com que a qualificação seja um instrumento de igualdade de oportunidades, de justiça social e de promoção do desenvolvimento do nosso país. E quanto menos confronto, quanto menos conflito, quanto menos crispação, quanto menos extremar de posições nós evitarmos, maior é a capacidade que nós temos para nos aproximarmos naquilo que é verdadeiramente importante e para construirmos, numa parceria com a população portuguesa, um futuro educativo em que todos se possam rever e que seja um objeto de consenso entre todos. E é este o desafio que nós deixamos à FEMPROF. Em vez de essas ameaças no horizonte de radicalização da sua luta, nós deixamos aqui no horizonte uma, digamos, um desafio e uma solicitação de uma abertura, de uma frontalidade genuína e de uma construção positiva de um sistema educativo que seja cada vez mais próximo dos portugueses e que contribua cada vez mais para o desenvolvimento de cada português, de cada portuguesa e para o desenvolvimento do nosso país. Este é o nosso espírito e este é o nosso desafio que nós deixamos aqui aos representantes da FEMPROF e, através deles, a todos os vossos associados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vera Federico. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os representantes da FEMPROF. Obrigado pela exposição que trouxeram a esta comissão. É um pouco ingrato para mim falar depois desta intervenção do Sr. Deputado Bravo Nico. Confesso que estou um pouco perturbado. Estou perturbado depois deste exercício laudatório que, afinal de contas, até nos veio trazer uma perspectiva quase épica do papel deste Ministério da Educação, que afinal é o farol, não é? E que certamente se afirma como o homem do leme para o Sr. Deputado Bravo Nico, ou neste caso a mulher do leme. Também fiquei a saber, e isso também me transtorna, que para o Partido Socialista, e agora bem mais, de forma mais séria, para o Partido Socialista a crítica não é um contributo válido, não é? Portanto, porque se fosse aqui este livro um debitar, como se quando se põe a moeda e a máquina faz o seu exercício, muito semelhante àquilo que ouvimos agora, se fosse um debitar de frases feitas sobre o trabalho do Governo em tom de claro elogio ou até de bajulação, então seria certamente um contributo muito válido e mereceria da parte do Partido Socialista que vos fossem talvez até responder a todos os pedidos da audiência do passado que aguardam nas gavetas. No caso, apenas portanto, se lamenta que não seja um contributo válido. Isto, de facto, é bem mais preocupante, porque isto revela uma postura política da parte do Partido Socialista que eu ainda não tinha ouvido, portanto, pelo menos com esta frontalidade. Bem, eu estava um pouco preocupado porque não tinha perguntas muito concretas para fazer à FEMPROF, mas depois da intervenção do Sr. Bravo Nico fiquei mais descansado porque também não tinha nenhuma pergunta para fazer e ainda assim ocupou todo este tempo a fazer um conjunto de considerações absolutamente descabidas, mas que se valorizam pelo simples facto de ter tido a coragem de o fazer em frente a professores, coisa que eu nunca pensei que de facto fosse capaz. Eu gostava de dizer, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, que além do agradecimento que já vos comuniquei por esta comunicação que nos fizeram, uma saudação também pelo esforço e certamente pelo trabalho que exigiu realizar esta compilação das políticas e que também é um instrumento muito poderoso aqui para os grupos parlamentares que tentam, nas mais diversas intervenções deste Ministério, decifrar o conteúdo político e que assim contam com esta interpretação por parte dos professores. E dizer-vos, em segundo lugar, que, como certamente também conhecem, o Grupo Parlamentar do PCP e o Partido Comunista Português têm feito uma avaliação semelhante do ponto de vista até da interpretação ideológica daquele que é o pendor desta política. E, portanto, tive a oportunidade de verificar que até na última página, aliás, já na contracapa, trazem ao barulho a Organização Mundial do Comércio. E é útil relembrar que desde 2001 que a Organização Mundial do Comércio tenta impor a comercialização e a liberalização do mercado da educação. Felizmente essa orientação nunca foi plasmada nas suas, chamemos-lhes, diretivas obrigatórias, mas existe de facto um acordo em que a saúde e a educação já entram. E portanto nada disto está desligado de facto da subscrição que este governo faz, como bom aluno que é, da doutrina e da prática neoliberal internacional, e portanto este desmantelamento do ensino do sistema educativo português e da escola da República como nós a conhecemos assenta claramente numa perspectiva de mercantilização, mas também, ou tão grave ou mais grave, de desfiguração do papel da escola. E aqui, para terminar, refiro exatamente a forma como colocaram, e que é também aí que subscrevo, que é a forma como o Governo tem atuado à margem da lei. À margem da lei, isso é importante referir. Aliás, temos aqui no Grupo Parlamentar do PCP tentado denunciar isso por várias vezes, porque além de ser, obviamente, imoral agir à margem da lei de bases do sistema educativo, a forma como este Governo tem desfigurado, na prática, através de documentos menores, de importância administrativa e legal, menor do que a lei de bases de educação, e obviamente do que a Constituição da República Portuguesa, desfigurado todo o edifício político e ideológico que atualmente caracteriza, ou que deveria caracterizar a escola pública, é de facto é à margem da lei. Portanto, o nosso sistema legal, o que seria de esperar de um governo cumpridor, seria, pelo menos, que assumisse a responsabilidade política de apresentar uma alteração à lei de bases, ou uma nova lei de bases, se assim o entenda, e depois, obviamente, regulamentar no sentido dessa lei de bases, se ela tivesse sido aprovada. Ora, o que se passou foi precisamente o contrário. Este governo não teve a coragem política, e o que é compreensível, para assumir uma alteração à lei de bases, então decidiu desfigurá-la por completo através de documentos de validade legal absolutamente inferior e, portanto, também assim atuando à margem da lei, à margem da Constituição e à margem da lei de base do sistema educativo. E, nesse sentido, também, obviamente, que nos identificamos. Eu queria apenas perguntar, mesmo para terminar, se existe já alguma reação da parte do Ministério ou se tem alguma nota, ainda que ainda existam reuniões agendadas, para esta preocupação que colocam dos efeitos da avaliação, tanto para concursos e outros efeitos que a avaliação possa vir a produzir, independentemente dos resultados das classificações da avaliação. Se há já alguma nota, se não há, se da parte do Governo já alguma vez essa matéria foi abordada no passado e agora há já alguma perspectiva, portanto gostava de saber em que pé se encontra da parte das negociações ou até da parte daquilo que o Ministério já possa ter vindo a manifestar como disponibilidade ou ausência dela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Usa da palavra a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve, dada o reduzido tempo que temos. Agradecer à FENPROF por nos trazer aqui aquilo que é o seu diagnóstico destes 4 anos de política educativa. Dizer também que, enfim, por uma breve passagem, ela é muito semelhante ao diagnóstico que nós temos vindo a fazer das políticas educativas seguidas pelo Ministério da Educação. Dizer-vos também que o Parlamento está a 2 semanas do final da sua agenda de plenários, depois terá um multiplenário no dia 23, e, portanto, eu creio que é necessário percebermos que, provavelmente, o debate e o confronto político que fazemos nesta Comissão têm os dias contados. E, portanto, aquilo que interessa, creio eu, neste momento, é trazer a análise das políticas educativas dos últimos 4 anos, torná-lo público, trazer à opinião pública e fazer esse debate, essa capacidade de diagnóstico, também com propostas. Eu creio que é o trabalho que todos nós temos que fazer. Embora talvez os dias contados desta comissão tenham agora um novo significado depois da intervenção do Sr. Deputado Brasnico, eu devo dizer que eu não estou aqui numa dúvida. Não sei se o Sr. Deputado Brasnico não ouviu a entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro deu em que reconhecia erros no âmbito da política de educação, ou, pelo contrário, o Sr. Deputado Brasnico representa aqui a linha dura e ortodoxa em matéria de política educativa do Partido Socialista e, portanto, como há pouco discutíamos, pertence aqui ao Conselho de Guardiões, era assim que tínhamos decidido que se dizia o plural de guardião, e portanto, vem aqui dizer que não houve erros, tudo isto foi bem pensado, bem planeado, e era exatamente isto que o Partido Socialista pretendia fazer. Bom, eu creio que o diagnóstico que fazem sobre as diferentes matérias mostram que eu creio que hoje a escola pública está muito mais fragilizada. Ou seja, se é verdade que há uma redução ao nível do abandono escolar, e eu creio que ela é importante, Eu creio que o ritmo a que estamos a andar é muitíssimo lento. E aquilo que deveria ser o compromisso político de um partido à esquerda deveria ser o de acelerar e, portanto, capacitar a escola pública, exatamente para que possamos ter níveis de abandono e de insucesso escolar semelhantes ao espaço em que nos integramos, ou seja, em termos da União Europeia, mais rápido. E eu creio que é isso que nós temos que discutir. Assim como temos que discutir até que ponto não há aqui uma estratégia privatizadora ou de criação do mercado de educação que funciona pela crise de confiança que é criada em relação à escola pública. Ou seja, o PS não privatiza diretamente, mas quando coloca em causa a escola pública, quando cria uma crise de confiança em torno da escola pública, parece-nos claro que está o campo aberto à criação do mercado na esfera educativa e que, portanto, a escola pública vai ficar destinada aos mais pobres, enquanto a classe média vai saltar da escola pública. Eu queria só dizer mais duas ou três coisas muito brevemente. Eu creio que aquilo que temos que discutir para o futuro, para os próximos 4 anos, é a pacificação daquilo que é a vivência dentro das escolas. E, portanto, a discussão em termos do estatuto da carreira docente, levar até às últimas consequências aquilo que é a admissão por parte do Partido Socialista dos erros que cometeu em matéria de avaliação e, portanto, dar por terminado este processo e avançar com outra discussão muito mais alargada com todos os parceiros em termos da avaliação das políticas públicas na área da educação e, obviamente, também da prestação dos professores. Trabalhar no âmbito do abandono e do insucesso escolar com programas de urgência no combate ao abandono e insucesso escolar. Informar-vos também que nesta Assembleia foi apresentada, mas ainda não discutida, uma apreciação parlamentar que tem, aliás, as assinaturas minha, da Sra. Deputada Luísa Mesquita e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que pretende exatamente retirar do Decreto-Lei dos concursos a consideração da avaliação. Não afeta diretamente os professores contratados, mas tem a ver com toda a estrutura dos concursos e da forma como esta avaliação, que ainda seria experimental e que nos parece absolutamente errada, porque pessoas em condições semelhantes vão ter resultados diferentes e, portanto, não deve contar para a graduação de concurso. Era essa a nossa proposta de alteração ao decreto dos concursos. E, por fim, colocar-vos duas questões que me preocupam muitíssimo, e diria dos últimos tempos, já vou deixar todo um conjunto de outras matérias para um outro momento, que é a questão do modelo de gestão que está a ser implementado e a forma como ele está a decorrer. Eu creio que esta será uma das reformas do Partido Socialista, entre aspas, que eu diria que é mais chocante. As notícias que vamos tendo é da morte da autonomia das escolas, ou seja, e da apropriação por parte, e vou dizê-lo muito claramente, por parte das clientelas partidárias locais, da escolha de quem vai estar à frente das escolas no futuro. E esta é uma machadada, eu diria, estrutural naquilo que era o modelo de escola pública. E também estrutural na forma como a escola se organizava. Os serviços públicos têm as suas dificuldades, todos nós conhecemos, mas provavelmente as escolas eram um sítio onde havia uma tradição de trabalho em equipa e de decisões tomadas de forma colegial, e isso vai acabar. E isso é uma transformação estrutural na escola pública. Segunda questão que eu creio que é importante, a forma como estão a decorrer os concursos TAPE. Eu tenho notícias de concursos que são feitos em que queremos o professor que fez a ação de formação tal, escrita por extenso. E, portanto, percebe-se perfeitamente qual é que a escolha do perfil, o chamado perfil, é um concurso feito com fotografias, já se sabe quem é. E como é que se constrói este perfil? Como é que é aquilo que é a experiência profissional e a graduação que os professores têm? O que é que constitui o perfil, para além de tudo isto? E, portanto, como é que está a decorrer aquilo que o Partido Socialista anunciou como um balão de ensaio de um possível concurso de professores? Deixo-vos apenas estas duas questões, porque neste momento é aquilo que está a acontecer e que eu creio que é mais preocupante. Peço desculpa pelo tempo.
Não tenho que pedir desculpa, Sr. Deputado André. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Para saudar a PEN PROP, e para dizer-lhes, enfim, que é com alguma, não é com surpresa nenhuma que vejo aqui, que vimos aqui, dois pontos de intervenção que foram, digamos, que o protótipo de intervenções durante 4 anos de parte de quem, de alguma maneira, contesta as políticas do Governo e a resposta do Partido Socialista e da maioria, enfim, numa verdade, que eu duvido muito que seja sentida, mas que, enfim, é o discurso, eu diria quase K7, daquilo que é a posição do grupo parlamentar em relação às políticas do governo. Não pode ser de outra maneira, pensam eles. Eu penso que poderia ser. Eu penso que, efetivamente, aqui houve, não vamos dizer, quase que não era preciso lermos o livro negro, porque quase seria perceptível e adivinhável, porque infelizmente criou-se consenso a nível da sociedade portuguesa, a nível da educação, em relação aos erros crassos das políticas do governo neste setor, não era, enfim, quase escrevê-lo, nós adivinhámo-lo. E efetivamente lamentamos que o Partido Socialista não faça e não tire, em termos criativos e em termos positivos, dividendos daquilo que é a diversidade de opinião, daquilo que é aprender com essa diversidade e de alguma maneira não atirar aqui o discurso para a sectarização, ou seja, a Petrópolis de um lado, o governo do outro, esquecendo-se que nas ruas tiveram uma vez 120 mil e outras 100 mil e há manifestações ao longo destes anos absolutamente que nunca aconteceram. E essa gente, não, nem toda, ou muita dela, não tem nada a ver com o frente próprio. Ou seja, há aqui um elo de unidade contra algumas políticas do governo que, efetivamente, são... Não, temos que desalinhar daquilo que são os sindicatos e é, efetivamente, manifestação genuína de quem está contra as políticas. E que, efetivamente, havendo coisas positivas, e há, e foram já aqui descritas da parte do governo, acabam por transformar-se, face aos erros clamorosos em termos políticos, em medidas positivas, mas pontuais. Medidas positivas, mas pontuais, foram aqui ditas algumas, a escola a tempo inteiro, a questão do ensino profissional, as novas oportunidades, enquanto não se arrepiou alguns caminhos, alguns devaneios de facilitismo, que eu penso que foram corrigidos de alguma maneira, embora não totalmente. Enfim, há dados positivos. Infelizmente, quando fazemos a síntese daquilo que são as políticas de governo, temos que as considerar que são pontuais face aos erros de política geral, muito alicerçados em um estilo arrogante, num fechar-se de eu quero posso ir mando, em atitudes de crispação. Veja-se o que é que foi a relação, nomeadamente, da Sra. Ministra com a Comissão de Educação, em 90% dos casos em que esteve. O estilo que levou a que depois as coisas passassem para as escolas, a nível da imposição, a nível daquilo que é algum amedrontamento das pessoas, aquilo que foi a construção de cadeias de comando que criou medos e criou dependências. Enfim, eu penso que esta é a imagem geral e, portanto, não quero de maneira nenhuma estar aqui a falar agora do concreto, porque, como disse, infelizmente, as questões ligadas ao Estatuto da Carreira Docente, às questões de avaliação, a teimosia completa com que se lidou com estas questões, são lamentáveis, ainda por cima, quando essa arrogância de estilo agora é uma arrogância posta à nu, afinal, através de uma mudança, que não sei se é mudança, nem a fingir sabem, se é uma mudança a fingir, se é uma profunda inabilidade política na maneira como, nos últimos, depois de 7 de junho, se fazem aqui inversões que ninguém entende, com o Primeiro-Ministro a dizer uma coisa, com a Ministra a dizer outras, com aquilo que foi o caos nas escolas em relação à avaliação durante uma legislatura agora, afinal, como é que é? É um modelo simplificado? Eu gostava de deixar aqui esta pergunta acerca do modelo simplificado, que foi objeto, em determinada altura, de um protocolo assinado pelos senhores e pelo Governo. E gostava de saber o que é que pensam, tendo-o assinado na altura, o que é que pensam agora em relação a isto. É que o PSD está profundamente contra o modelo, contra o Estatuto de Carreira Docente, já o dissemos, e contra este modelo de avaliação. E, portanto, era uma pergunta que aqui vos deixo, e lamentar, e de alguma maneira sublinhar aquilo que aqui já foi dito tão bem, que o PS, na sua teimosia de não querer começar por onde devia ter começado, que era efetivamente por apresentar à Assembleia da República uma lei de bases do sistema educativo, como o PSD fez, e foi rejeitada, mas fizemos, entendemos que era esse o caminho, O PS entrou numa de retalhar aqui, cortar lá, e hoje onde é que está essa lei de base do sistema educativo? Sinceramente não a vejo, nem encontro, nem lhe vejo, digamos que, algum enquadramento político em termos daquilo que é um todo com que a educação deve ser tratada. Portanto, era esta a imagem que aqui deixo. Não, nós não rubricamos nem subscrevemos muitas das posições da FENPROF, mas, efetivamente, os erros políticos do governo em termos de educação foram tão grandes que, efetivamente, é mais fácil estarmos unidos em relação a muitos pontos. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita.
E pedi a palavra praticamente exclusivamente para cumprimentar a FENPROF e, particularmente, o Sr. Dr. Abel Macedo por ter coordenado de algum modo este trabalho que aqui hoje nos traz. E tinha pensado ficar por aqui, mas depois da intervenção, da triste intervenção, Sr. Deputado, não tem que ver com o senhor em especial, mas com a triste intervenção em nome do Partido Socialista, há aqui duas coisas que esta casa não pode calar. É o Sr. Deputado ter dito e ter considerado que as denúncias não são exercício democrático na vida política. A denúncia é um exercício democrático tão válido e tão importante e tão pertinente na nossa vida política como a indignação e a apresentação de propostas. E, portanto, isto diz bem, eu diria que é mesmo um estádio conclusivo de um processo de 4 anos, é que, de facto, as coisas estão assim, mas a FENPROF deveria ter vindo aqui apresentar propostas. Eu acho que, neste momento, a situação é tão dramática na escola pública portuguesa que, antes da apresentação de propostas, é preciso parar para refletir. E parar para refletir, infelizmente, é, nos concelhos, nas freguesias e no país, denunciar tudo aquilo que foram um conjunto de políticas erradas que puseram em causa, literalmente, a escola pública portuguesa. A escola pública portuguesa, depois dos 4 anos de governação do Partido Socialista, não é a escola pública portuguesa que nós conhecemos depois da governação do PSD e do CDS. E esta é que é a questão à qual o Partido Socialista não pode fugir. É dramático dizer isto, é triste dizer isto, mas é uma outra escola. É uma escola onde a inclusão é menor, é uma escola onde o exercício democrático é menor, é uma escola que contraria aquilo que são os pressupostos consensuais da lei de bases do sistema educativo. Eu diria até de uma outra forma, a lei de bases do sistema educativo, a proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS, que o senhor Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, não quis aprovar exatamente por estas razões, é a proposta que o Partido Socialista construiu durante 4 anos, indo muito mais profundamente no ataque à escola pública democrática do que o próprio CDS e o próprio PSD. E, portanto, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, a denúncia democrática é o exercício da democracia e da cidadania. Depois gostaria de dizer que, ao contrário daquilo, não a senhora ministra, mas daquilo que o atual, antigo senhor primeiro-ministro José Sócrates diz, que é, pelo menos, em termos de televisão, ter reconhecido o erro e os erros, e tentando não citar literalmente, mas utilizando a mesma adjetivação, pelos a excessiva carga burocrática da avaliação. Portanto, nem sequer os erros que José Sócrates, como primeiro-ministro, assume relativamente à avaliação, o Partido Socialista, enquanto grupo parlamentar, ou pelo menos o Sr. Deputado Bravnica, enquanto seu porta-voz, não assume. Diz o Sr. Deputado que nem tudo esteve bem feito. E como é que conclui? Com estas duas palavras. É preciso reforçar e é preciso continuar. Então, quando nós detectamos erros, deveremos reforçar as nossas medidas políticas e devemos continuar com elas. Eu acho que este momento é um momento, efetivamente, de reflexão. Eu fiquei, provavelmente, ingenuamente, minimamente convencida que, no seio do grupo parlamentar do Partido Socialista, por aquilo que me tenho apercebido ultimamente, seria possível ver presente algum estado de reflexão e, lamentavelmente, eu diria que o grupo parlamentar do Partido Socialista, ou o seu porta-voz, neste momento ultrapassou pela direita a senhora ministra e o senhor primeiro-ministro. Relativamente a estes 4 anos, também gostaria de dizer se há alguma característica que o Partido Socialista não pode ignorar, é um consenso profundo entre aquilo que é a governação socialista e o seu grupo parlamentar, que é a surdez. Porque eu não estou convicta, e tenho grandes dúvidas, que eu seja a única deputada deste Parlamento que recebe todos os dias e-mails dizendo que não temos resposta do Partido Socialista, a senhora deputada responda-nos e diga-nos se é possível que um diretor exista na minha escola quando eu tinha um mandato de 3 anos para cumprir. Ou diga-me se eu tenho um filho com uma deficiência profunda que precisa de apoio e neste momento esteja fechado dentro de uma sala de aula sozinho, como auxiliar da ação educativa, sem nenhum apoio em nome do Decreto-Lei 3/2008. E, portanto, se isto chega às mãos dos deputados desta Comissão e deste Parlamento, das duas uma, ou de facto o povo português, os cidadãos e as cidadãs, já acham que não vale a pena, tal qual como a FEDPROF, porque vos pediu audiências e vocês nunca respondem, e, portanto, acham que é desajustado, inadequado, enviar e-mails a pedir apoio, a pedir intervenção e a pedir algum tipo de resposta, e de facto a surdez de Maria Luísa Rodrigues e a surdez do Governo atingiu profundamente o Partido Socialista, porque os senhores não podem vir aqui dizer que não ouviram o país inteiro contra a avaliação. Ouviram. Ouviram o país inteiro contra a avaliação, ouviram os autarcas do Partido Socialista, da CDU, do PSD, do CDS, preocupados com as transferências de responsabilidades, porque a escola a tempo inteiro não é sinónimo de melhor escola, quer dizer, a maior grande maioria desta Comissão de Educação são professores. Como é que se pode dizer que a escola a tempo inteiro é melhor? É melhor o quê? Só é melhor uma escola a tempo inteiro se ela for a melhor escola. Se eu continuo a ter crianças que são desenraizadas no seu território de freguesia ou de concelho, são colocadas dentro de um transporte público e são localizadas durante, aos 7, 8, 9 anos de idade, durante um dia inteiro, sozinhas, sem nenhum acompanhamento, numa grande cidade ou numa vila maior, naturalmente que isto não é uma melhor escola, é uma pior escola. E, portanto, os autarcas, eu falo porque eu também sou vereadora e bem sei onde é que foi preciso cavar dinheiro para responder àquilo que a ministra decidiu no gabinete. Foi refeitórios, escolas melhores, transportes e tudo aquilo que as AIECs e que a senhora ministra decidiu. Mas decidiu, não ouvindo ninguém e não sendo capaz de perceber as dificuldades que estavam colocadas. Mais, nem sequer a FENPROF não ouviu, porque é a FENPROF. Os sindicatos da FENPROF não ouviu, porque são os sindicatos da FENPROF. Os professores não ouviu, porque entendeu como gente minorizada que não sabe de educação. Mas ao menos podia ter ouvido os especialistas que contratou. E nem esse ouviu. Não ouviu o Conselho Nacional de Educação, onde tem a maioria, que disse claramente o que é que pensava acerca das AIECs, o que é que pensava acerca da produção hemorrágica de legislação que estava a destruir o sistema educativo, e não ouviu sequer aqueles especialistas, supostamente da OCDE, que o próprio Ministério contratou, e que diz acerca das AIECs que os professores são tratados de forma indigna e que o seu estatuto de altas qualificações é tratado em termos de salário e em termos laborais de forma indigna e mesmo de contratos de exploração. Isto está lá escrito. Portanto, os senhores não ouviram o FENPROF, não ouviram efetivamente ninguém. E vir aqui hoje, passados 4 anos com este discurso, eu considero que é, acima de tudo, triste e lamentável. Triste e lamentável. À FENPROF desejo a continuidade do trabalho, uma grande capacidade de denúncia e de simultânea intervenção, porque provavelmente os mais velhos serão capazes de se lembrar que, ao contrário de outras estruturas sindicais, estas estruturas de que existem de professores resultam de uma coisa clandestina, porque a ditadura não permitia, chamada grupos de estudo. E é por isso que os sindicatos da FENPROF e a FENPROF têm um comportamento, provavelmente sindical, muito diferente de todos os sindicatos que nós conhecemos. Ou seja, e é uma coisa que também é detestável na perspectiva do Partido Socialista, que é a apresentação de propostas na área da política educativa. Eu acho que era assim, que devia ser fomentado e deveria ser não criticado e destruído, mas eu diria quase que mobilizado para que as estruturas sindicais não assumissem uma estrutura de mero elemento corporativo face à classe, mas que estivessem disponíveis como parceiros para responderem à política educativa. Portanto, cumprimentar-vos, desejar-vos um excelente trabalho e obrigada pelo livro da denúncia das políticas educativas que aqui nos trouxeram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. Sr. Mário Nogueira tem a palavra.
Apenas algumas notas. E, em primeiro lugar, complementando o que disse a Sra. Deputada Luísa Mesquita, e que eu cumprimento, que o Ministério da Educação não ouviu o Conselho das Escolas, que aprovou, por grande maioria, a necessidade de ser suspensa a avaliação este ano. Não foi só o FENPROF. O Ministério não ouviu os especialistas sobre gestão escolar, quem pediu uma opinião sobre o projeto de decreto-lei e que foram contra muitas das soluções que lá estão, e não quis saber. Portanto, o Ministério da Educação, de facto, ouviu pouca gente. Em primeiro lugar, e este era um prévio, um esclarecimento, dizer, o Sr. Deputado Bravo Nico tem razão, este livro nem sequer é o contributo do Movimento Sindical dos Professores, é apenas da FENPROF, que não é nem mais nem menos do que a maior, mais influente e mais representativa organização sindical de professores, mas é apenas da FENPROF. Outros, até fora do movimento sindical, têm opiniões diversas. Ainda bem que é assim a democracia. Eu ainda há dias lia declarações do Sr. Albino Almeida, e que tem, tanto uma importância institucional de representação e presidência da CONFAP, onde avaliava muito positivamente as políticas do governo, porque cada um tem a sua opinião, portanto, é a opinião do Sr. Albino Almeida. Em segundo lugar, uma chamada de atenção. É verdade que nas páginas 19 e 25, e ainda bem que assim tem acontecido, se dá nota da evolução positiva, lenta, é verdade, mas ainda assim positiva, relativamente a taxas de abandono, e principalmente aqui de sucesso escolar, mas na página 16 nós também manifestamos as preocupações que relativamente a isso acontecem, ou seja, hoje temos de facto, como disse o Sr. Deputado, melhoraram as taxas de escolarização, diria até de certificação. Falta saber se melhorou o que é mais importante, que são as qualificações dos portugueses. E esse é o problema. E quem tem ouvido que se está a passar até este ano com as provas de aferição ou com o nível de exigência dos exames, pode se calhar perceber um bocadinho melhor porque é que hoje temos mais certificação, mas não temos melhor qualificação. E esse é um problema para o país e que nos preocupa e que nós colocamos aí. Em terceiro lugar, dizer que nós pensamos, e é a nossa opinião, se as políticas do governo para a educação não tivessem sido um fracasso, e portanto se este baixamento do insucesso e abandono de facto não fosse muitas vezes mais virtual que real, o governo tinha conseguido, baixam de facto realmente, mas isto é, menos estatístico e com mais eficácia, o governo tinha conseguido cumprir aquele que era talvez o principal compromisso programático, já não falo eleitoral, que era ter conseguido chegar ao final da legislatura com o alargamento efetivo da escolaridade para os 12 anos e não com o anúncio de que quem vier tem que arranjar condições para. E esse é um dos fracassos. Aliás, é curioso até, nós aliás chamamos a atenção, que há uma alteração, que não era inevitável, do discurso do governo no programa para aquele que é o discurso do governo, por exemplo, do governo, naquela peça de propaganda que é o preâmbulo à proposta de lei de alargamento da escolaridade, pronto, em que de facto há ali uma alteração que é significativa, porque o governo não se comprometeu a criar condições ou anunciar o alargamento, comprometeu-se a garantir esse alargamento. Foi aqui dito uma coisa que é importante, Sr. Deputado do PSD, relativamente à questão da lei de bases. A FENPROF, como se sabe, e assumimos isso, aliás, como o PSD assume em relação à FENPROF, discordava de muitos dos aspectos que estavam na proposta de lei de bases da educação apresentada pelo PSD. E que depois o Presidente Sampaio vetou. Mas há uma coisa que fizeram e que foi importante, e que nós reconhecemos também que o Governo atual não fez, foi que teve a coragem de mostrar qual era o edifício, o que é que queria. E porque mostrou o que é que queria, e mais, teve a coragem de dizer o que queria, e principalmente houve um debate democrático, esta Assembleia penso que até foi quem promoveu, que se realizou em várias localidades deste país, e que permitiu que toda a sociedade percebesse o que é que estava ali. E por isso o próprio Presidente Sampaio acabou a vetar a proposta de lei, porque entendeu que havia aspectos que não deveriam avançar. Pensamos que nesse caso o Governo do Partido Socialista fez o contrário. Ou seja, nunca quis mostrar qual era o edifício e foi de forma avulsa alterando algumas das suas bases, porque de facto há aspectos que desrespeitaram a lei. Por vezes parecia até que estávamos perante medidas que eram até incoerentes, não tinham nada uma a ver com a outra, mas depois, se fôssemos pondo no puzzle as pecinhas, percebíamos que sim. E isto era importante. Aliás, eu penso que é um desafio que fica para a próxima legislatura a todos os partidos. É que tenham a coragem, de facto, de assumir uma alteração à lei de bases. Nós não somos imobilistas, não achamos que está bem tudo. Não, pelo contrário, há muitas coisas da lei de bases têm que ser mudadas, não é? Mas que se parta sempre de uma forma que permita a todos perceber, afinal, o que se quer desta escola, deste sistema, o que se quer. E a partir daí, então, tomem-se as medidas a vulso e não como foi sendo feito, que foi, em nossa opinião, ao contrário. Dizer também que a FENPROF não extrema o seu discurso. A FENPROF limita-se a respeitar o discurso dos professores e, às vezes, até, por razões de moderação, não pondo lá tudo. importante, porque nós representamos, de facto, o único interesse que nós temos que representar é o interesse dos professores e de mais ninguém, como é evidente. Já agora, e que estamos nesta fase mais democrática da vida nacional, que antecede sempre eleições, diria, uma vez estão aqui os partidos todos, que nós solicitámos reuniões a todos os partidos políticos, precisamente para a entrega do livro e para manifestarmos as nossas preocupações. Já recebemos resposta do Bloco de Esquerda e do PCP, e, portanto, penso que iremos receber de todos, como é evidente. Mas aquilo que nós queríamos aqui, já agora também, já digo, queríamos já aqui deixar ao Sr. Presidente também, é um compromisso. De facto, como eu disse, aqui fundamentalmente identificamos os problemas. Temos um outro documento, que não quisermos meter tudo, em que nós iremos apresentar as propostas, mas já as temos, e, portanto, se entenderem de interesse, eu farei chegar ao Sr. Presidente um dossiê com propostas sobre todos os assuntos que aqui abordamos, que foram sendo apresentadas ao longo da legislatura, e talvez permita até antecipar da parte dos próprios. Se calhar nesta altura em que estão os partidos a elaborar os seus programas eleitorais, seria bom para já as incluírem ou não. Já agora, sobre isso e programas eleitorais, porque nós pensamos que compete à organização mais representativa também contribuir para o esclarecimento dos professores no momento eleitoral, nós enviámos a todos os partidos políticos um conjunto, é igual, obviamente, de perguntas sobre aspectos da educação, do sistema, dos professores, da várias legislação que saiu, e que depois nos comprometemos, sem comentário nenhum, como é evidente demais, a divulgar junto de todos os professores durante o mês de setembro. Achamos que é importante para os professores saberem o que é que cada partido exatamente defende sobre cada uma das coisas. Eu pedia-vos que até final do mês, se possível, nos pudessem fazer chegar as respostas, que nós iremos fazer uma edição bonitinha, depois também ofereceremos a todos, esperemos chegar aos 150 mil professores com as respostas de todos. Indo já diretamente às perguntas sobre avaliação, a reação do Ministério da Educação quanto à questão dos efeitos das classificações que o Sr. Deputado Miguel Tiago colocou, é de quem não reconhece que existem problemas e, portanto, não está sequer disponível, já nos foi dito em reunião, ainda na reunião, nas duas reuniões que tiveram lugar este mês, dia 12 e dia 16. Portanto, não existe nenhuma disponibilidade do Ministério da Educação para poder sequer pôr a possibilidade de não considerar as classificações. Já agora dizer que, porque nós temos em todos os momentos, quase todos, tido por posições de recuo em relação às matérias. Nós, em relação, como se sabe, à avaliação de desempenho, defendemos sempre a sua suspensão. Percebemos que provavelmente seria complicado para o Governo, neste momento, até porque já vetou todas as propostas que vieram aqui à Assembleia, dizer agora que, então suspende-se agora. Então, mas pelo menos que, e aí a nossa posição de recuo é, se não querem suspender agora, como eu disse, politicamente pode não ser fácil, não é? Pelo menos que os efeitos das classificações não se façam sentir, porque há efeitos que são irreversíveis para a vida dos professores. Um professor que seja ultrapassado para o ano num concurso, um contratado, porque na sua escola, no meio daquela confusão toda que foi a avaliação, perdeu dois valores em relação à da escola do lado, pode nunca mais ter emprego na vida. Está aí. Acho que alguém tem que ser sensível a isto. Já não estamos a exigir suspendam. Estamos a dizer, pronto, fica e até vamos depois ver como as coisas correram. Mas não introduzam mais problemas, mais destruções, mais discriminação no sistema e entre os professores, porque isso é terrível, e penso que essa era uma medida que o Governo podia perfeitamente tomar sem qualquer problema, até era uma forma de ver como é que se podem aplicar as cotas, as confusões que traz ou não traz, sem que isso tivesse consequência para a vida das pessoas, porque é da vida das pessoas que nós estamos a falar, da vida de milhares de pessoas, neste caso professores. Sobre a questão do simplex e do memorando de entendimento, dizer-lhe que o memorando de entendimento não teve nada a ver. O memorando de, portanto, esta simplificação foi só este ano. Portanto, o que o memorando de entendimento, na altura, que já foi no ano anterior, se traduziu no terreno, foi a não aplicação de nenhuma avaliação aos professores dos quadros, que é a 95%, mais ou menos, e apenas aos contratados a aplicação de 4 procedimentos. Tinha a ver com as faltas, tinha a ver com a formação, portanto, não era uma simplificação propriamente dita. Portanto, essa simplificação, que é só deste ano, não tem nada a ver com isso. Sobre ela, a nossa posição é esta, quer dizer, a simplificação ou não, mantém tudo o que é essencial no modelo, a começar nas cotas, por exemplo, e deixa cair, eu não estou a defender que deveria ficar tudo por isso, mas deixa cair o que, em nossa opinião, é o mais importante da vida de um professor, que é a sua atividade pedagógica, a sua atividade na sala de aula, a componente científico-pedagógica, porque, e isso denuncia muito o que é este modelo, porque o que era importante para o Ministério que se mantivesse era todo o aspecto burocrático, todo o aspecto administrativo, porque esse é que é relevante para a carreira. E esta avaliação não foi construída para ajudar os professores a serem melhores profissionais, foi construída para determinar os ritmos ou até impedir as progressões nas carreiras. E, portanto, neste quadro, só podia mesmo cair o que era pedagógico. Só podia mesmo aproveitar-se o que era administrativo. E por isso somos contra a simplificação, o modelo em si. As perguntas, as questões também que a Sra. Deputada Ana Drago nos colocou, dizer o quê? Relativamente ao modelo de gestão, de facto, estão-se a passar coisas. Nós há dias tivemos uma reunião com o Sr. Artur Penedo, portanto, o Sr. Assessor do Sr. Primeiro-Ministro, para as questões, por causa da gestão, precisamente, e nós levantámos este problema. O problema do modelo do diretor não é o atraso nos prazos, porque isso também, se não for em maio, é em junho. O problema é o modelo em si e aquilo que está a acontecer e que penso que é conhecido. Há, neste momento, distritais, já não são só concelhias, há distritais de partidos políticos, nós dissemos aonde, em que sítios, que já decidiram quem é vetado ou quem é votado. Há, neste momento, quem trabalhe na eleição do diretor, porque é depois o excelente candidato a presidente da Junta de Freguesia quando vierem as autárquicas a seguir. Nós temos, e vamos denunciá-la publicamente, vamos dar a toda a comunicação social um dia destes, declarações de recomendação, de recomendações de direções regionais de educação, dirigidas ao Conselho Geral Transitório, introduzidas nas próprias candidaturas de candidatos, que neste caso concreto até vem da direção regional, onde é aconselhado que fique aquela pessoa. Nós temos isso e vamos tornar isso público. Portanto, isto é muito complicado, porque de facto aquilo que era importante, porque depois sabe-se o quê? Que na votação final foi garantido que os professores eram um terço, menos de um terço, que o conjunto da comunidade escolar, professores e funcionários, eram menos de 50%, e o resto que funciona é muito a autarquia e os interesses que giram em torno da autarquia, porque é o interesse cultural que depende do subsídio, porque são esses interesses. E a associação de pais, muitas vezes, e por isso é que é possível, por exemplo, termos no Norte, isso não tem nada a ver com questões religiosas, é? Mas uma pessoa que é padre, não tem nada a ver com o facto de ser padre, mas é padre, isso é outra coisa qualquer, que vem de diretor pedagógico diretamente de um colégio privado para diretor de uma escola. Eu não sei se vai defender a escola pública, que o seu passado é todo feito no privado, no momento, por exemplo, de distribuição da rede. Isto tem a ver com situações de pessoas que vêm de fora, que têm outros interesses que não aqueles que era suposto existirem nas escolas. E, portanto, nós pensamos que este, aliás, aquilo que está a acontecer neste momento em relação à gestão vai exatamente ao encontro das maiores preocupações que nós tínhamos que pudesse acontecer, e confirmam-se infelizmente. É assim, nós às vezes ficamos tristes por se confirmar o que nós dizemos que vai acontecer. Estão a ver? Estávamos que fosse ao contrário. Sobre os tapes, também que a Sra. Deputada Ana Drago colocou, dizer que está tudo em tribunal. Portanto, a providência cautelar apenas foi suscitada no interesse público, porque de facto suspender esse concurso dos tapes significava suspender o concurso de professores, porque tinha que só pode, os resultados só poderiam fazer-se depois de se saber as colocações de tape, e isso poria em causa, de certo, o início do ano. Mas todo o processo está em tribunal, porque, de facto, há situações que, em nossa opinião, põem em causa até direitos básicos de qualquer trabalhador. Nós temos, além de tapes com regras à fotografia, não é? Ter determinado tipo de formação que se sabe que ali na zona só há aquela pessoa, até, por exemplo, coisas do género. É condição para o perfil, a disponibilização do professor para, em regime de itinerância, de dia ou de noite, andar em casa das famílias a bater às portas para falar com os pais. Quer dizer, não há horários de trabalho, é exigido, portanto, que a pessoa tenha disponibilidade até das suas viaturas para fazer tudo isso. Ou, por exemplo, coisas do género. O governo altera as regras para a aposentação, obrigando as pessoas até aos 65 anos a permanecerem no sistema, e depois há escolas que valorizam, por exemplo, em termos de graduação profissional, não os anos de serviço, mas os professores em determinada faixa etária, que tem a ver com o tempo de serviço, têm mais valorização na parte de experiência profissional que os outros, porque já estão muito gastos. Há tudo. É uma vergonha o que se está a passar. Também há bons exemplos, não é isso? Mas o que nos preocupa mais não é só o que está a acontecer nos 54, que para o ano são 100 e depois 300 tapes. O que nos preocupa mais é que, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado da Educação já tenha dito para quem vem a seguir, que é o governo seguinte, que em 2013, daqui a 4 anos, com esta experiência que está a ser feita, porque isto é uma experiência, isto não tem nada a ver com tempos, isto é uma experiência só, para que daqui a 4 anos já não tenha de haver concurso.
E até porque isto é uma coisa estranhíssima, porque é assim, há agrupamentos inteiros, estou-me a lembrar, por exemplo, de Coimbra, em que escola tape há uma ou duas para 30 estabelecimentos. Naquele agrupamento até, e já foram tape, naquele agrupamento há até escolas que quase seriam, pelo nível de alunos e das suas famílias que frequentam, escolas de referência. Mas como estão no agrupamento, não foi a escola tal que tem a comunidade cigana ou tem as dificuldades sociais. Não! Foi todo o agrupamento, com o que isto depois significa agora, com o diretor a gerir dentro do agrupamento, quem fica na escola A, B ou C, porque nem sequer regras estão definidas, e portanto, todo um conjunto de grandes escolas, que alguns têm tudo menos necessidades de intervenção prioritária, foram consideradas tape. Isto de facto é muito preocupante, mas está em tribunal, vamos ver como é que isto termina. E termino também dizendo que, nós acreditamos, senhores deputados, que para alguns dos senhores deputados, das senhoras deputadas, seja difícil, nestes 4 meses, falar muito do passado, e era bom só falarmos do futuro, passarmos uma esponja por cima das coisas, agora não interessa, o que lá vai, vamos é falar do que lá vem, e portanto, estes 4 meses é difícil ouvir e dura até que se fale disto, mas creiam também, senhores deputados e senhoras deputadas, que para os professores e para a escola pública foi muito difícil passar estes 4 anos. Portanto, 4 anos por 4 meses é quase nada.
Caros colegas, chegamos ao final da nossa audiência e também da nossa reunião da comissão. Como é a última audiência à FEMPROF, não se espera que haja um novo pedido, mas nas próximas duas semanas, é só dizer que tivemos muito gosto nesta colaboração. Esta comissão foi sempre uma comissão, como é o seu dever, de portas abertas a todos os sindicatos e às diferentes, e neste caso à Federação Nacional de Professores, e que foi um gosto, algumas pessoas que não conhecia pessoalmente, ou que não conhecia tão pessoalmente quanto passei a conhecer, como é o caso do Dr. Mário Nogueira, e desejar as maiores felicidades naquilo que são as divergências salutares que existem entre a Comissão e as diferentes perspectivas na sociedade portuguesa, mas não quero deixar de referenciar a boa colaboração que sempre existiu entre a FEMPROF, a vossa participação nas nossas iniciativas, nas nossas audições, sempre com os vossos contributos, e desejar-vos as maiores felicidades.
Se me permite, já agora, porque é a última audiência, eu sei que formalmente não deveria falar depois do Sr. Presidente, mas eu também, e por ser a última de certo, gostava de dizer aqui que foi sempre com muito agrado e muita satisfação que nós encontramos, de facto, nesta comissão, independentemente dos acordos ou desacordos que tivemos, e particularmente com os deputados do Governo, que é natural, pode ser que no próximo seja com outros deputados, do mesmo partido ou do outro, não importa, mas de facto a abertura suficiente para podermos colocar as questões, agradecer de facto a disponibilidade que tiveram para nos ouvir. Registámos sempre também com agrado que os partidos fizeram representar com um número significativo de deputados, bem como a doutora Luísa Mesquita e o doutor Paulo José Paulo Carvalho, que também fazem parte. E particularmente ao Sr. Presidente dizer que de facto encontramos sempre aqui no Sr. Deputado António José Seguro uma pessoa disponível e com a preocupação de quando os pedidos eram feitos e a oportunidade existia de não deixar passar muito tempo, porque às vezes as coisas perdem de facto a oportunidade quando passa muito tempo. Portanto, também a todos vós agradecemos e cá estaremos para contribuir e colaborar assim queiram que a FENPROF contribua e colabore na construção do futuro. Só isso é que nos move, mas nunca vamos esquecer o passado.
Awesome.